Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 23 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Ótimo início de semana para a gente, Kátia. Boa tarde para você também, para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
É, muitas informações. Vamos ter entrevista também. Hoje nós vamos falar do Dia Mundial da Tuberculose, tá? É, para você que acha que essa doença não existe, ainda existe, sim. A gente vai falar sobre o assunto. Daqui a pouquinho vamos conversar com as enfermeiras do Programa Municipal de Controle à Tuberculose e Hanseníase, a Jane Benjamin e a Eliana Melo. Daqui a pouquinho, tá? Vamos falar sobre esse assunto. Então, fique ligadinho aí. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Matheus e Léos. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Matheus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus. O mês do consumidor chegou a Natura Ilhéus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Aqui nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: violência contra policiais avança e escancara crise na segurança pública. Mais um policial foi morto na Bahia, né? No caso ali em Candeias, região, praticamente região metropolitana de Salvador. E a gente vai tentar atualizar informações hoje aqui para vocês, caros ouvintes, sobre esta questão. Jornal Globo Rio de Janeiro, Castro marca sua renúncia na véspera de julgamento no TSE, que pode cassá-lo. Vamos de Jornal Estado de Minas, Simões anuncia governo itinerante de 100 dias. Jornal Zero Hora, ultimato de Trump para a reabertura do Estreito de Hormuz. E resposta do Irã acirra um conflito. Jornal Extra. Estado do Rio de Janeiro tem 90 roubos de carros e motos por dia. Gente, vocês têm noção? 90?
Muito, muito, muito.
90 roubos de carros e motos por dia no estado do Rio de Janeiro. É grande, hein? E aí você sabe, já viu, né? O seguro vai lá pra cima, né? De veículos. Claro que varia muito de estado para estado, de CEP em relação às cidades. Até num estado, dentro de um mesmo estado, varia sim o valor, a depender do CEP, né? Como é que é a situação nesse município? Será que roubam muito? Será que batem muito? Enfim, tudo isso
tudo é calculado.
Tudo é levado em consideração. Vamos de jornal Diário Gaúcho, Rio Grande do Sul. Aumentam casos de importunação sexual. Olha que horror. Que notícia, hein? Vamos de Jornal Correio do Povo. Começa hoje a declaração do imposto de renda. Atenção, hein? Fazer a sua declaração do imposto de renda. Jornal Extra. Nem imortal sobrevive ao Vascão. Olha! Os vascaínos estão felizes! Vamos de Jornal Valor Econômico. Aposentadorias especiais crescem, impressionam contas da Previdência. Que coisa! E por fim, Jornal O Dia, Rio de Janeiro, os efeitos da guerra no bolso do brasileiro. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12:18, você está acompanhando o Jornal do Meio de onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem para o 988-29-1029. E lembrando que daqui a pouco vamos ter entrevista, tá? Para você que ligou o rádio agora, daqui a pouquinho a gente vai falar de tuberculose. Porque amanhã, 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose. A gente vai falar sobre o assunto daqui a pouquinho com as nossas entrevistadas, tá bom? Então aguarda um pouquinho, daqui a pouquinho a gente já inicia essa entrevista. Aqui no Noticiário Regional a gente sempre inicia com Ilhéus em Destaque, com alguma notícia de Ilhéus. E atenção você que é cadastrado no CadÚnico, tá? Prefeitura de Ilhéus realiza visitas domiciliares para regularizar o cadastro único em Olivença. Vou repetir. Prefeitura de Ilhéus realiza visitas domiciliares para regularizar o cadastro único em Olivença, que é o CadÚnico, tá? A ação do CRAS busca orientar famílias com benefícios bloqueados e atualizar dados no município. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, iniciou um calendário de visitas nas residências da região de Olivença. O objetivo é atender as famílias que possuem pendências no Cadastro Único, CadÚnico, e as equipes visitam as casas para identificar o motivo de benefícios bloqueados e oferecer as orientações necessárias para a regularização dos pagamentos. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia municipal para ampliar a fiscalização e a atualização das informações sociais. O trabalho segue as regras da portaria MDS número 1165 de 2026, que exige dados mais precisos e transparentes, é uma exigência do governo federal. E com a verificação direta nas moradias, o atendimento se torna mais humano e evita que o cidadão precise se deslocar sem necessidade até uma unidade física. Então, além de corrigir erros cadastrais, a ação responde a uma demanda antiga dos moradores por mais proximidade com os serviços de assistência. A Prefeitura de Ilhéus informa que as visitas continuarão de forma planejada para garantir que todas as famílias com direito aos benefícios recebam o suporte adequado. Então, atenção você de Olivença, o pessoal aí da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza vai começar a fazer as visitas domiciliares para regularizar o Cadastro Único, que é o CadÚnico. Algumas pessoas já tinham me perguntado sobre isso, aí eu questionei mesmo a Secretaria de Promoção Social e eles informaram que ia começar a divulgar assim gradativamente por região. Então tá aí, em relação a Olivença, tá? 12:20, vamos seguir de informação. A notícia não é boa, né, Carla? Mas a gente precisa falar sobre esse assunto, né? É o caso aí de um menino de 11 anos que foi assassinado a tiros aqui no sul da Bahia. Você traz essas informações pra gente?
Pois é, Cátia, olha, moradores do pequeno município de Bicaraí, de pouco mais de 22 mil habitantes, estão assustados com a forma como uma criança foi morta. Eles tentam entender o que um menino de apenas 11 anos fazia na rua tão tarde, depois das 22 horas. Levi da Conceição de Novaes, que fez aniversário no dia 5 de fevereiro, ele foi assassinado na noite da última sexta-feira com um tiro no bairro Corina Batista, no município Subaiano. Levi da Conceição, segundo testemunhas, morreu a caminho do hospital local. O menino, conforme as primeiras informações, passava pela rua por volta das 23 horas, quando foi atacado pelo atirador. Ele ainda tentou correr, mas acabou sendo atingido. A Polícia Civil investiga a motivação para o assassinato da criança.
Gente,
um caso que vem repercutindo muito, né? Inclusive, Bicaraí é o município que eu nasci, então a população tá mesmo consternada, viu, cara?
Assustada, eu imagino,
né,
também.
Que aconteceu isso com essa criança.
11 anos de idade. Eu entendo que tava tarde, né? Pra ela estar na rua, realmente é tarde. Mas o que tá acontecendo em Bicaraí? A violência também tá lá de forma absurda, assolando a cidade? Foi uma bala perdida? Ou realmente queriam fazer isso? Ele era realmente o alvo,
e
né?
E vale lembrar que o Levi, ele é morador de Itabuna. Era morador de Itabuna, nem em Bicaraí. No caso, quem mora lá é o pai dele, né? Um mototaxista ali da região, Cátia.
Preocupante, muito, né, gente? A gente espera que... Infelizmente, isso não vai trazer a vida dele de volta, mas a gente espera que a polícia descubra e investigue e descubra o que realmente ocorreu e que o responsável pague na justiça, né?
Exato.
São 12:22. Mudando de assunto, vamos falar de uma operação que investiga tortura, desvio de dinheiro em abrigo de mulheres aqui na Bahia. Olha que coisa. A Polícia Civil da Bahia deflagrou hoje a operação Elas por Elas para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Jequié. A investigação apura crimes de tortura, peculato, estelionato e lavagem de capitais em uma instituição de acolhimento de vítimas de violência doméstica. É brincadeira um negócio desse, né? E aí, segundo a polícia, há indícios contra uma pessoa ligada à associação. Ela aparece em vídeo praticando agressões físicas e psicológicas contra acolhidas da instituição, incluindo uma adolescente de 17 anos. As apurações também apontaram possíveis irregularidades financeiras, como desvio de recursos públicos e movimentações consideradas suspeitas. O outro ponto investigado é a instalação de câmeras de monitoramento em ambientes privados da entidade, o que pode configurar violação à intimidade das mulheres acolhidas. A justiça autorizou o afastamento cautelar da diretora da instituição e a nomeação de um interventor judicial para administrar provisoriamente a entidade, e a decisão prevê ainda o encaminhamento das possíveis vítimas à rede de proteção social com acompanhamento especializado. As diligências são conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, de Jequié, com apoio de unidades da Polícia Civil na região sudoeste, incluindo equipes de Vitória da Conquista, além de departamentos técnicos e delegacias territoriais. É, minha gente, é coisa, viu?
E as imagens são assustadoras, né, Kátia?
Exatamente. Gente, eu me pergunto, sabe, um local que era para as mulheres estarem acolhidas, porque passaram por situações bem horríveis, terríveis, né, de agressão. Olha, mas que bom que a justiça está sendo feita aí, e eu espero que todos esses envolvidos paguem aí judicialmente. Olha, 12 horas e 21 minutos, a gente vai relembrar de um caso que ocorreu em Itabuna, porque o julgamento de policiais acusados de matar delegado em Itabuna será amanhã, isso mesmo. A justiça marcou para a próxima terça-feira, portanto já é amanhã, dia 24, no Fórum de Itabuna, o júri popular de PMs, suspeito de envolvimento na morte do delegado José Carlos Mastique de Castro Filho. O crime ocorreu na madrugada do dia 28 de abril de 2019, nas imediações de uma loja de conveniência e posto de combustível na Avenida Aziz Maron, famosa Beira Rio, ali em Itabuna, depois de desentendimento entre a vítima e um policial e um PM lotado no 15º Batalhão de Polícia Militar, que fica em Itabuna. O julgamento será presidido pelo juiz da vara Renato Alves Caviciolo, juiz da vara crime, e o clima é de apreensão por envolver um confronto entre integrantes das Polícias Civil e Militar da Bahia. Pela complexidade do caso, com o grande número de testemunhas envolvidas, o júri popular pode durar mais de um dia. Gerou muita polêmica na época, né? E aí, como medida preventiva, a Justiça publicou a portaria número 006 de 2026 e ela proíbe a entrada de pessoas armadas no salão do júri, exceto a que estiverem em efetivo serviço e previamente cadastradas. A medida visa garantir a segurança durante o julgamento, diante da expectativa de comparecimento de policiais para acompanhar o caso. Carla, vamos falar um pouco mais sobre essa questão aí, na época, né? O acusado aí pelo disparo, quais são as informações?
Pois é, de acordo com investigações, a denúncia oferecida à justiça pelo Ministério Público da Bahia, o tiro contra o delegado teria sido feito pelo policial Cleomário de Jesus Figueiredo, que chegou a ser preso, mas acabou liberado para responder o processo em liberdade. A denúncia contra o acusado de fazer o disparo que matou o delegado foi aceita pela justiça no dia 6 de junho de 2019. Segundo investigações, o delegado que visitava familiares em Itabuna foi acionado por uma mulher durante uma confusão entre um casal nas proximidades de um posto de combustíveis. Um policial militar paisano interveio, iniciando uma discussão com um dos envolvidos. O delegado e o investigador da Polícia Civil que passava pelo local também foram acionados e tentaram saber o que estava acontecendo. Durante a intervenção, houve um desentendimento entre o delegado e o policial militar. As cenas do desentendimento foram flagradas por câmeras de segurança, mas os disparos contra o delegado foram feitos fora do alcance dos equipamentos de filmagem. As imagens, no entanto, mostram que Antes de ser atingido, o delegado entregou uma arma e se afastou do local. Um movimento de José Carlos Machi que teria sido interpretado como tentativa de sacar outra arma. Foi nesse momento, conforme investigações, que o Cleomário de Jesus Figueiredo fez o disparo. O delegado ainda chegou a ser levado para um hospital de Itabuna, mas faleceu minutos depois. Os nomes dos outros envolvidos na confusão não foram divulgados.
Pois é, em relação à carreira do delegado, José Carlos Machi, que ingressou na Polícia Civil da Bahia em 1998 como escrivão na Delegacia de Porto Seguro, no extremo sul do estado. Em 2004, foi nomeado delegado e passou por várias unidades do interior. Quando foi assassinado, estava lotado na Delegacia de Cajazeiras, que é um bairro em Salvador. Ele, na época, realmente gerou muita polêmica, né? Muita comoção também. É, muitas críticas, né? Alguns criticavam os policiais, dizendo que eles não tinham sido, demonstrou despreparo, outros criticaram o comportamento do delegado, enfim, uma questão muito delicada, complicada, que teve investigação e agora, né, esses policiais indo a julgamento, os policiais militares indo a julgamento por conta deste fato ocorrido em Itabuna em 2019, né? Então, portanto, o júri será amanhã, tá? Desses PMs suspeitos de envolvimento na morte do delegado José Carlos Mastic. E aí, quando a gente tiver novidades sobre esse julgamento, voltaremos a falar sobre o assunto aqui no Jornal do Meio Dia. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Lheus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura e Lheus. O mês do consumidor chegou a Natura e Lheus, com ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Aproveita, não perca essa oportunidade. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Ó, deixa eu só lembrar que vocês, na sexta-feira a gente lembrou que o outono chegou, né? Tinha chegado às 11h45 da manhã e chegou com muito calor, até porque a previsão do tempo já tinha informado, né? Que o outono ia chegar com muito calor em várias partes do país. E aí hoje deu uma mudada, hein, Lheus, né? Amanheceu com chuvinha, inclusive neste momento o Lheus faz 29 graus. E aí você olha aqui na previsão do tempo, em tempo real, tem chuvinha leve. Aqui onde nós estamos, na Avenida Itabuna, só está realmente o tempo fechado, nublado, não está chovendo neste momento. Mas mostra aqui na previsão do tempo chuva. Entre 1h e 2h da tarde, mostra chuva, tá? E mostra chuva para amanhã. Tem 80% de chances de chover em Lheus amanhã, terça-feira, tá? Então, você que tem aí alguma programação, então já fica de olho na previsão do tempo para ver se a chuva vai te atrapalhar ou não. Mas o tempo tá mais fresquinho, né? Já tá mais com cara de outono mesmo, né, Carla?
Isso.
Também tava calor demais,
gostoso,
né, gente? Aí as entrevistadas também estavam muito quente. Inclusive, nós vamos iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui as enfermeiras Eliana Melo e Jane Bonfim. Jane Benjamin, não sei de onde eu tirei o Bonfim. Então, deixa eu corrigir. São as enfermeiras Eliana Melo e a Jane Benjamin. Elas são do programa de controle à tuberculose e Hanseníase. Eliana sempre vem aqui no programa, né? Falar sempre sobre algum assunto desse tipo, Hanseníase e tuberculose. E hoje o assunto é o Dia Mundial da Tuberculose, que é marcado sempre no dia 24 de março, né? Então, amanhã é o Dia Mundial da Tuberculose e a gente vai iniciar esse bate-papo aqui com as enfermeiras Eliana Mello e a Jane Benjamin. A Eliana, ela é a coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose Hanseníase no município de Ilhéus. Para você que não sabe, pois é, o município tem sim esse programa aí de controle à tuberculose Hanseníase, e a Eliana e a Jane vão falar mais sobre o assunto. Primeiro, boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Eliana.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde,
Carla.
Boa tarde.
Mais uma vez estamos aqui, né? E gostaríamos de agradecer a vocês pelo acolhimento de sempre e ao público ouvinte também pela atenção.
E boa tarde, a Jane. Seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada. É um prazer e a gente não perde a oportunidade de divulgar informações importantes para conhecimento e no combate de um agravo milenar.
Verdade.
E que ainda tem afetado a muitos.
Verdade, ou seja, como eu disse no primeiro bloco, tem gente que acha que não existe mais tuberculose, mas existe sim. E aí a gente já pede para você explicar primeiro o que é a tuberculose. Eliana, por gentileza, explica para os nossos ouvintes.
Pronto. Então, a tuberculose é uma doença, Jane abriu aí, né, falando que é uma doença muito e muito antiga, milenar. Vários e vários avanços aconteceram com relação ao diagnóstico da doença, tratamento, mas infelizmente ainda é um grande problema de saúde pública. É uma doença provocada por uma bactéria, tá? E essa bactéria é transmitida de uma pessoa para outra através da respiração.
Uhum.
Geralmente, quando tem uma pessoa que tem a doença, e a doença ela pode se manifestar em vários órgãos do corpo, mas na maioria das pessoas no pulmão, essa pessoa, quando tosse, fala, espirra ou canta, ela elimina a bactéria no ar e que é transmitida dessa forma de uma pessoa para outra através da respiração.
Então, tá vendo aí, né? E qual é a realidade no município de Ilhéus hoje em relação a casos de tuberculose? Surgem muitos? É um número que chama atenção?
Assim, a tuberculose é uma epidemia global. Tá? Tanto que o Dia Mundial ele foi criado justamente para conscientizar a população, né, mundial com relação a essa epidemia. É uma doença que aqui no Brasil é endêmica, ela foi introduzida no período da colonização e nunca deixou de acontecer, né? Uhum. Ao contrário do que as pessoas pensam também.
Sim.
Então o dia existe para conscientizar dessa epidemia global e também com relação aos avanços para conter. Que diga-se, e a gente reforça, são avanços que vêm também há anos e anos, e infelizmente a gente não consegue combater, considerando a existência permanente dela em países em desenvolvimento, que é a realidade do Brasil, né? E países também com desigualdade social grande, imensa, porque é uma doença fortemente atravessada por determinantes sociais. Então, onde houver desigualdade social, onde houver pobreza, onde houver dificuldade de acesso a serviços, onde houver também dificuldade de acesso à moradia adequada, vai haver também o problema. Então, assim, Ilhéus também atravessa essa realidade, né? Onde a gente tem Ilhéus, infelizmente, ao longo dos anos, uma taxa de detecção, ou uma coeficiente de incidência, que seria a quantidade de pessoas para cada 100 mil habitantes.
Uhum.
A gente, infelizmente, está praticamente o dobro do país.
Nossa.
Nós estamos iguais ao o terceiro maior estado em número de casos, que é o Rio de Janeiro, né? Então, atualmente aqui em Ilhéus a gente tem muitos casos de tuberculose diagnosticados, né, Jane? E também casos sem diagnóstico, infelizmente.
Porque as pessoas não, às vezes tem algum sintoma e não procura aí uma unidade de saúde, sendo que o município tem até um programa referência, né, Eliana?
Sim. São diversos fatores, né? Considerando que é uma doença, mais uma vez a gente reforça, atravessada por determinantes sociais. Então, assim, algumas vezes tem a dificuldade de acesso, a gente não pode deixar de pensar na população de zona rural, que muitas vezes está doente, tem um sintoma, mas demora de procurar o serviço de saúde, às vezes não tem o serviço de saúde perto. Muitas vezes também desconhece o sintoma da doença, como você mesmo falou, né? Tem pessoas que acham que a doença já não existe. Tem um outro fator interessante, que é a questão da formação profissional. Muitas vezes, na sua formação, o profissional não foi sensibilizado a reconhecer a epidemiologia, talvez global, nacional, regional, para também pensar que alguns casos que eles estão atendendo pode se tratar de um caso de tuberculose. Então, às vezes, o diagnóstico também demora por isso.
Entendi. Né?
E dentre vários outros fatores.
Aproveitar e perguntar a Jane Benjamin, que ela também é enfermeira do programa, quais são os sintomas que chamam a atenção, que a pessoa tem que ficar em alerta e sempre procurar uma unidade de saúde, porque às vezes nem sempre é uma simples gripe, né? Um tossido, às vezes nem sempre é uma simples gripe, pode ser sim uma tuberculose.
A tuberculose, como a Eliana já disse, ela pode afetar vários órgãos, mas ela é 90% dos casos afeta o pulmão. E dentre os sintomas, os mais conhecidos ou os mais comuns são tosse por mais de 3 semanas, com ou sem catarro. Então, pode ser uma tosse seca, como pode ser uma tosse produtiva. Febre, geralmente no final da tarde. Perda de peso, sudorese noturna, a ponto do paciente ter que levantar para tirar a roupa por estar molhada, literalmente. Fraqueza, uma indisposição. Mas isso vai variar muito de paciente para paciente. Tem paciente que apresenta apenas uma tosse. Uhum. Então, a gente gosta de deixar um jargão. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. Sim. Procura a unidade de saúde. Se isso ficar bem batido para a população, a gente já vai ajudar muito no diagnóstico precoce, em um tratamento mais rápido possível e, consequentemente, em uma quebra da cadeia de transmissão. Porque hoje o que o Ministério da Saúde pede nessas campanhas de busca ativa é um diagnóstico precoce para o início imediato do tratamento. O tratamento é gratuito, né? O tratamento é só oferecido pelo SUS. Ela,
Bom lembrar isso, né?
A legislação brasileira proíbe a venda da medicação específica para tuberculose em farmácia. Uhum. Então, hoje está totalmente 100% assegurada na rede pública de saúde de todo o país.
Por isso que é importante a pessoa estar com sintoma procurar a unidade de saúde, né, mais próxima, que ela vai ser encaminhada para o programa municipal, né?
Isso.
Então, é bom sempre fazer esse alerta à
sempre,
população.
Sempre.
Pode falar, Eliana. Ilhéus,
o programa ele está centralizado, mas está em vias de descentralização.
Sim.
Então, as pessoas vão começar a ser atendidas nas unidades básicas.
Uhum.
Tanto para ser avaliada, né, para uma suspeição que a gente fala, pré-diagnóstico, e depois do diagnóstico também todo o tratamento vai ser realizado na unidade básica.
Sim, sim.
Tanto que foi uma das estratégias, aí a gente pensando em melhorar essa questão da detecção precoce, é investir na questão da formação profissional, onde a gente concentrou as ações da comemoração desse... comemoração entre aspas, né, uhum, gente? Que no cenário não tem muita coisa para comemorar. Mas, assim, a gente concentrou na questão da educação continuada.
Sim.
E estamos capacitando todas as equipes de saúde, né, de atenção primária, médicos, enfermeiros, odontólogos e nutricionistas para... Daí está fazendo essa abordagem a nível de atenção primária. Tá?
No caso, os profissionais que atendem da atenção primária do município.
Do município. Porém, como a gente ainda não realizou 100% essa descentralização, caso algum dos ouvintes, né, apresente tosse por mais de 3 semanas ou identifique alguém, deverá ou procurar o serviço de saúde para de lá ser encaminhado, uhum, como pode também procurar o nosso serviço, que funciona lá na Avenida Canavieiras, no antigo CESP, Serviço de Tuberculose e Hanseníase.
Exato, então, tem lá a sala, né, a plaquinha lá informando.
Isso, nós atendemos todos os dias de segunda a sexta, manhã e tarde, e não fazemos intervalo de almoço, a gente está aberto no período do almoço também.
Então é de 7 da manhã ou de 8?
7 da manhã às 17.
Às 5 da tarde, então se você tem algum sintoma, conhece alguém, né? Se não puder ir na unidade de saúde, pode ir direto lá no programa, que é referência em controle aí, né, da tuberculose e hanseníase. No município de Ilhéus, fica no antigo CESP, na Avenida Canavieiras, tá? Ali onde tem também o CAI3. É bem fácil, né, Eliana?
É.
E para amanhã, dia 24, vai ter alguma ação no município? Qual a programação?
Isso, como eu falei para vocês, né? A gente concentrou as ações na questão da formação profissional. Amanhã nós vamos estar realizando mais uma semana, né, de capacitação. Que nós dividimos o município em zonas e fizemos cada semana em uma zona. Amanhã a gente vai estar com todos os profissionais né, seria médico, enfermeiro, nutricionista e odontólogo, da zona centro, zona oeste. Zona Oeste. Sim. E a gente também está capacitando as equipes do presídio e do programa de saúde indígena.
Bacana, viu? Então, todos esses profissionais participam dessa capacitação, né? Sempre visando aí o controle, combate, né, dessas doenças. No caso, aí, focado na tuberculose, já que amanhã é o Dia Mundial aí, da Tuberculose. Tem mais alguma colocação que queira fazer? Tem uma pergunta, Carla?
Aqui é o que causa a tuberculose. O ouvinte está perguntando aqui. O que causa e como prevenir a tuberculose?
Como prevenir, né? A prevenção, como o Jane colocou, né? A tuberculose é provocada por uma bactéria. Essa bactéria é transmitida pelo ar, tá? E enquanto a pessoa tem a tuberculose na forma pulmonar e não inicia tratamento, ela está transmitindo a doença. Ela, ao falar, tossir, cantar ou espirrar, elimina as partículas infectantes no ar, e essa partícula permanece ali em suspensão por até 8 horas, viável, podendo infectar as pessoas por até 8 horas em ambiente fechado, né? É importante ressaltar. Enquanto a gente não identifica esses casos que tem a forma ativa e inicia tratamento, a gente não consegue combater, né? Prevenir a doença. Uma das principais estratégias de prevenção é justamente diagnosticar precocemente e iniciar tratamento, porque inclusive tratamento, só reforçando, a medicação disponibilizada pelo SUS, por volta de 15 dias depois que a pessoa inicia tratamento, ela já não transmite mais. E ela vai ter alta por volta de 6 meses. Né? Então, a medida mais eficaz existe a vacina BCG, que muitas pessoas tomaram na infância, mas não é a vacina ainda boa. Novas vacinas estão sendo estudadas, mais eficazes. Essa vacina só protege os menores de 5 anos contra formas graves da doença, tá? Então, por isso a gente reforça que é importante estar atento à presença de tosse, procurar o serviço de saúde, que é a principal forma de prevenção, é justamente diagnosticar e iniciar tratamento.
E não é um bicho de 7 cabeças, né? Vamos dizer assim popularmente. Procurou o serviço aí, o programa de referência. Começa o tratamento, geralmente é rápido, né,
rápido,
Eliana?
Rápido, rápido.
É interessante falar que a porta é aberta. Não precisa nem de um encaminhamento médico.
Bem lembrado.
Indo, vai ser acolhido, vai ser atendido. O exame dando positivo, ele inicia imediatamente o tratamento. E se precisar de outros recursos para fechar o diagnóstico, a gente vai dar os seguimentos necessários, de exames mais especializados, de alguma internação. Mas, no geral, o tratamento é ambulatorialmente, os 6 meses. A grande maioria tolera bem a medicação e recebe alta por cura. Mas, para isso, a gente também precisa da ajuda das pessoas. Porque tratar por 6 meses não é um tratamento tão simples. É simples, é eficaz. Mas se você tem algum familiar ou algum amigo que está passando pelo tratamento da tuberculose, ofereça ajuda. Isso. Porque também implica em tomar 6 meses de medicação. E o que que acontece? A gente se depara com muitas pessoas que interrompem o tratamento por conta das dificuldades encontradas ao longo do caminho.
Então a gente pode falar em disciplina. A pessoa tem que ter disciplina de fazer o seu tratamento, até porque é gratuito, né?
Disciplina, apoio.
A família precisa acolher, porque a gente não pode deixar de falar da questão do preconceito,
estigma, né? Verdade.
Que é presente. Tem famílias lá que já chegam, separaram todos os itens, os utensílios das pessoas. Não é necessário. A gente falou aqui que é uma doença transmitida pelo ar. Copo, talher, garfo, não transmite tuberculose.
Exato, porque usou o talher, vai ser lavado.
Vai ser
lavou, já foi.
E mesmo que não fosse lavado, precisa a produção do aerosol, daquela gotícula
que fica
de
no
saliva
ar.
Que fica no ar em suspensão. Porque ela vai entrar por vias aéreas. A doença entra por vias aéreas, né? Então não tem necessidade, porque tudo isso fortalece o preconceito e vai dificultar o tratamento do paciente.
É, porque antes isolava, né, esse paciente.
Maria, era uma coisa assim, né? Como se a pessoa...
Bicho de 7 cabeças,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas como a gente falou, evoluiu muito no tratamento. Hoje em dia, o que as pessoas tomavam, até medicação injetável e vários comprimidos, que tinha aquele mito de comer, para ajudar a engolir o comprimido, comer a banana. Atualmente não existe. Hoje em dia O máximo de comprimidos que o paciente toma no esquema básico são 5 comprimidos. Todos os antibióticos já estão associados em um único comprimido. Então, melhorou muito.
Avançou bastante,
avançou,
né?
Avançou muito, muito.
Que bacana. Então, acho que nós queremos parabenizar aí a vocês, responsáveis pelo programa, né? E por estar sempre preocupada também em fazer a capacitação dos profissionais de saúde que atuam na atenção primária,
sim,
né?
Sim.
Até para que possam acolher também, né, esses pacientes. É. E desejamos aí também muito sucesso aí nessa trajetória.
Obrigada.
Precisamos.
Então eu quero agradecer a Eliana Mello, ela que é enfermeira, a Jane Benjamin, também enfermeira, ambas são do Programa Municipal de Controle aí à Tuberculose e à Hanseníase, e hoje elas vieram falar aqui de tuberculose, porque amanhã, 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada e até a próxima.
Até. Nós que agradecemos. Até a próxima, pessoal.
Até.
12 horas e 55 minutos, vamos de informação, as últimas notícias. Olha, vou atualizar informações da notícia que já divulgamos no primeiro bloco sobre o abrigo para vítimas de violência doméstica, tá? E realmente está confirmada presa a presidente do abrigo, tá? Já tem aqui o nome dela. A suspeita presa foi identificada como Elma Vieira Brito, de 55 anos. Segundo informações aqui do G1 Bahia, a Polícia Civil também procura por uma assistida da Fundação, identificada como Nadir Carvalho. Ela aparece em uma das imagens ajudando a presidente durante uma agressão contra uma adolescente, tá? Então, a presidente da Casa das Mulheres de Jequié foi presa hoje, suspeita de tortura dentro da instituição que é voltada à proteção de vítimas de violência doméstica. Então, os crimes foram mesmo flagrados por câmeras de segurança. Que coisa horrível, né, gente? Então, nós trouxemos aqui a informação, né? Já tem até o rosto da Elma já estampado em sites, já. Ela foi presa hoje, né? E por conta dessa agressão aí, que segundo o vídeo, né, essa agressão durou mais de 7 minutos. E aí a polícia deflagrou hoje essa polícia civil, né, deflagrou essa operação nessa Casa das Mulheres, né, em Jequié, e a presidente, identificada como Elma Vieira Brito, foi presa, né? Gente, olha onde as mulheres deveriam estarem, né, bem seguras, passando por esse tipo de absurdo, né?
Monstruosidade, né, Kate?
Monstruosidade. As imagens chocam. A mulher aqui, uma das vítimas, sendo agredida, apanhando, sendo arrastada pelo chão. É um negócio terrível, gente. Mas parabéns para a Polícia Civil, que agiu, a Justiça também agindo aí, e que isso não ocorra mais, tá? Muito triste. A gente vai falar sobre um assunto também que desde ontem está sendo repercutido, né? Sobre o diretor do conjunto penal aqui da Bahia, suspeito de matar a namorada, né, que havia começado, inclusive, um relacionamento há uma semana. O Thiago Sóstenes Miranda de Matos, diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, suspeito de matar a namorada, havia iniciado um relacionamento há uma semana. O crime aconteceu ontem em Aracaju, que é capital de Sergipe. A vítima, Flávia Barros, de 38 anos, era empresária e morava em Paulo Afonso, no norte da Bahia. O casal viajou junto para a capital sergipana, onde curtiu o show de Rei Vaqueiro no sábado, no dia 21. E de acordo com as amigas da vítima, o casal começou a se relacionar em novembro do ano passado. Mas o pedido de namoro foi feito por Tiago no dia 15 de março, data de aniversário da Flávia. O crime aconteceu dentro do quarto de um hotel que não teve o nome divulgado, lá em Aracaju, e após atirar contra Flávia, o Thiago tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido para o hospital de urgência em Sergipe e está em estado grave, né, Carla?
Pois é, ainda não há informações sobre o que motivou o crime e a Polícia Civil investiga o caso. O corpo da vítima começou a ser velado na noite de ontem no ginásio esportivo Diamante Negro, na cidade de Canindé, de São Francisco, em Sergipe. O enterro será hoje, às 16 horas, em um cemitério da cidade que não teve o nome divulgado. E aqui, né, traz aí informações a respeito do suspeito, né? O Thiago é policial penal e bacharel em Direito. E de acordo com a Secretaria do Estado de Administração Penitenciária da Bahia, ele não responde a nenhum processo administrativo disciplinar. Além disso, a CIAP informou que Thiago tem um histórico funcional regular e vinha desempenhando aí as funções de gestão sem registro de condutas incompatíveis com o cargo ou indicativos de instabilidade de ordem emocional. Ou seja,
resumindo, era um bom profissional.
Era. Normal, né? Um homem...
Normal, um bom profissional à frente do presídio, né? Isso. Segundo a secretaria que administra aí os presídios, que é a SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. Que coisa triste, né, gente? É mais um caso triste de feminicídio na Bahia. E ainda ele, que é suspeito de ter cometido isso, tentou tirar a própria vida, né? Enfim, muito triste. Olha, pontualmente, 1 PM, nós vamos encerrar por aqui a edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia, até amanhã, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus. O mês do consumidor chegou a Natura e Léus. Tem ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.